Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Entre os retirantes passou um da Serra do Martins, Rio Grande do Norte, com a mulher, 6 bisfilhos e 2 cunhados, cada um destes com 4 filhos e mulher. Tipo acabralhado ou alto, de todo poquete caído sobre a testa como crista de peru. Já vinha muito roto o seu chapéu de couro. A camisa e a cerola já não tinham mais cor. Ao cair da tarde, arranchado ele com a sua gente em uma casa abandonada ao pé do alto, perto da trempe de pedra de fervia o feijão com arroz, recortava de uns tampos de couro cru umas palmilhas para as alpercatas, pois, coitado, as suas estavam roídas e sem correias. A pregata aos sertanejos lhe é tão indispensável como o catimbo e a faca no aquarto. Olha ela para a caatinga e vê 2 cavaleiros apontarem no vaquejador. É raro ao sertanejo deixar de notar as pessoas que topa no caminho, o gado que vê pastando, e por aí além, com presteza e precisão. Lembra o mariante no seu deserto de águas, a quem igualmente não escapa o menor bepinte ao alcance de seus olhos nus. Firmou a vista. Um empanado e um encorado, disse. De feito, aproximados, reconheceu um homem gordo, com um chapéu de manilha, vestindo brimbo em pardo, botas vermelhas, cavalgando um bom cavalo de sela cardão rodado, e em seguida, um pajem mulato novo, ainda moleque, de roupa de couro e amplo matulão na garupa. Os cavaleiros subiram o alto, foram apear na porta da fazenda. Aí o pajem desencilhou os animais e entregou o lanudo matulão de pele carneneiro a uma crioula. Despiu a veste e as perneiras, e as perneiras recolheu orto de contigo à habitação e saiu puxando o burro e o cavalo, caminho ao rio. Neste comenos a mulher do rio grandense chegava-se para este, que voltara a lapear o couro molhado, sentado num pedaço rugerdo que abrolhava fora da terra. Aquele é o seu mião. Da minha mulher. O Damião da Imbiratanha, filho da velha Luzia do Quinquim, da cidade de Souza, que fez uma viagem com você para o Uricuri. O marido ligando ideias. Ai, homem? Ah, pois querem ver que ele é mesmo, minha gente. E nem me conheceu? Pois ele havera de lir assim como nós estamos. Vai lá, Tonho. Pode ser que até ele nos deixe ficar aqui nas terras dele, enquanto não chove.
Não.
Não vou me apresentar aos homens as assim, exceto a miséria desgraçada. E como nos havemos de arranja? Assim, naufragado, não me apresento a conhecido, só não sabendo quem é. Tu não vai mesmo, não, Tonho? Com meus pés não vou, não, mulher. Fez lua nessa noite? Carolina, que era o nome da retirante, subiu alto por junto ao cercado, atravessou o vasto pátio da fazenda e foi-se chegando para a habitação dos donos. O Quinquim mandara amar rede no alpendre e aí estava deitado, silencioso, pitando fumo ao olhar para o campo suavemente iluminado. Carolina deu-lhe boa noite e ficou calada. Depois de um daço, vosmecê não é o seu Damião. Este cão era conhecido pelo nome senão em Pernambuco e Paraíba? Aquela pergunta em que a audácia da mulher pôs um artifício, moveu-se maquinalmente, depondo o cachimbo, sou. Após nós somos do Rio Grande. Conheço vosmecê desde quando passou lá por com meu marido. Quem é seu marido? Disse vagarosamente o fazendeiro. É o Tonho Silveira. O Antônio Silveira, o meu velho arrieiro. Tocava muito bem viola. Ninguém encilhava tão bem um cavalo.
Kelly!
Já largou essa vadiazão e eu anda muito por baixo. Ele veio com você. Nós estamos no pé do alto. Numa casa véia. Pensos que se a dona mandou nós pra lá. O fazendeiro, no tédio em que é mergulhando o seu lar pelas incompatibilidades de natureza, que o tempo já não podia conter, sentia-se tomado por uma saudade da sua província, do seu passado pobre, que agora surdia com um sabor de sonho. Tomou os chinelos de vaqueta, tirou de um torno o chapéu de couro, enfiou a faca no cose por hábito e seguiu a Rio Grandense. Aquela família que lhe tivera o seu gadinho, as suas bestinhas, e hoje a correr mundo com o lar às costas, como ciganos, o lhe reaparecia, porém, com as correções de personagens de contos vazados pelo buril da frase meditada. A sua primeira ideia foi convidá-los para permanecerem no Poço da Moita até quando quisessem. Era isto o sentimento de tributo que entendia prestar à sua província, com quantos retirantes não fossem pernambucanos. E o fez. No dia seguinte, olha lá implicâncias da Margarida. Mas os senhores do Poço da Moita não batiam boca em suas terras. A senhora manifestava-se por atos, por gestos, e sobretudo por um certo silêncio que amargava, que esfolava. porém desmoralizar escancaradamente ao marido não era com ela. Disse-lhe apenas, Vossa Senhoria quererá construir aqui uma cidade com gente da sua terra. Ô Guidinha, aquilo são gentes muito boas, o Antônio e a mulher. Aposto que um dia ficará mais rica a gamia deles do que mesmo eu.
É,
mas eu abro mal em socorrer aos retirantes. Ui calou-se, aguentando a dentada. Na verdade, ainda véspera ele havia incriminado de excessiva liberdade para com uma canalha ruim como eram aqueles pés de poeira. Antes de reentrar no seu duro silêncio, Margarida ainda mordeu ao gordão do marido. A Guidinha só protege a cabra ruim. As negras receberam ordem para meter no serviço a gente do tal compadre Silveira. As cunhadas, os cunhados ao fuso, tratar do gado uns vaqueiros, o mulher e as irmãs que se ocupassem da ninhada. Margarida não tivera filhos, e como os desejasse com a força de suas vontades, tratava sempre bem aos pequenitos e às mães que estavam criando. Não era isso uma sentimentalidade cristã, uma netenura, era o egoísta e cru instinto da maternidade, obrando por simpatia carnal. Quanto ao pai do Lote, referia-se ao Antônio, esse que fosse ajudar ao vaqueiro das bestas. Ordens dadas, o Quinquim referendava. Cada um moralizava o outro, para moralizar-se a si. Mas em pouco tempo notou-lhe implicantes da senhora em aberta proteção aos Silveiras, o com boa conduta a chamar ao rego, paulatinamente.